Seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Estamos aqui, todo mundo trabalhando em home office, todo mundo de casa, mas o podcast da Bluesoft não pode parar. A gente tem esse compromisso de constantemente trazer assuntos importantes e relevantes para você supermercadista, para você varejista. E hoje a gente vai bater um papo muito especial aqui com a Marcela Graziano, da Smarket, sobre trade marketing, sobre ofertas e uma série de assuntos relevantes aí para o varejo. Fica com a gente. Então, estou aqui hoje com a Marcela Graziano, da Smarket. Marcela, muito obrigado por aceitar nosso convite de vir aqui conversar conosco hoje.
Eu que agradeço o convite, André. É um prazer participar do podcast de vocês. Espero poder contribuir um pouquinho.
A gente sabe que um dos temas mais fortes aí, né, quando se trata da Smarket é o trade marketing, então vai ser muito bom a gente poder se aprofundar nesse assunto, mas eu queria, antes da gente começar, entender um pouquinho do porquê que você, Marcela, e a Smarket, por que que vocês resolveram construir uma companhia, uma empresa, para poder ajudar o supermercadista e o varejo com esses desafios?
A Smarket nasceu em 2015, né? E eu trabalhava com um supermercado aqui de Santa Catarina. Na época, eu tive a oportunidade de participar do processo de criação das promoções, né? E aí, nessa época, eu vi que o processo era muito manual. Então, os compradores mandavam as planilhas para mim, com código do produto, qual que era a descrição do produto, preço. E aí, precisava ver se o produto tinha foto, precisava corrigir a descrição, aí mandava para a agência diagramar, voltava. Daí, quando voltava, tinham alguns erros da própria agência, naturais, às vezes um erro de digitação, de gramatura do produto. E também, nesse meio tempo, os compradores trocavam os itens, trocavam preço, aí corrigiam foto. Então, assim, era um processo extremamente manual e o mais importante era que era um processo extremamente estratégico, né, para o varejista. Eu comecei a estudar um pouco sobre o assunto, conversei com outros varejistas na época e percebi que era uma dor em comum, né, e que não tinha nenhuma solução que estivesse resolvendo esse problema. Então, a gente identificou, por exemplo, que a venda de itens promocionados hoje no varejo alimentar do Brasil é em torno de 47% da venda. Então, imagina que loucura, assim, a gente ter quase metade da venda do varejo, que hoje o faturamento está em 355 bi. Então, a gente tem metade desse valor gerenciado de forma manual e sem acompanhamento de performance. Esse foi o gatilho que fez a gente querer criar uma solução que resolvesse esse problema.
Quer dizer, você sentiu na pele mesmo como é que era lidar com esses desafios e conseguiu compreender aí em primeira mão quais eram os maiores problemas que isso tinha. Então a Smarket nasce para resolver isso tudo, para tornar todo esse processo mais automatizado, informatizado, melhor, livre de erros.
Exatamente. A nossa preocupação inicial era resolver a questão da operação. Então, garantir que a gente tinha segurança na informação, que a gente não tinha retrabalho, que a gente tinha um workflow com todas as atividades automatizadas. Então, essa foi a preocupação número um, assim, a gente fazer com que o varejista ganhasse tempo e segurança no processo. Uma vez que a gente conseguiu resolver esse problema, a gente começou aí pro lado mais estratégico, que é onde a gente acha que realmente está o dinheiro pro varejista, né? Então, assim, dos 47% da venda, que é a promoção, Desse valor, de 20% a 30% das promoções não geram incremento na venda. E outros 20% a 30% também geram aumento, mas esse aumento não é suficiente para compensar a redução de margem. Então, é muito dinheiro jogado fora, porque realmente é muito complexo, né? É muito complexo a gente conseguir saber qual que é o comportamento do produto, se ele vai crescer a venda o suficiente, se ele tem elasticidade ou não. Então, a gente analisar um produto, dois produtos, tudo bem. Agora, a gente gerenciar 20 mil SKUs é humanamente impossível, né? A gente fazer isso de forma manual. Então, o nosso segundo passo foi entrar na parte mais estratégica.
E quando a gente fala, assim, de trade marketing, até para a gente dar um passo atrás e poder explorar um pouco mais como que a Smarket pode ajudar o supermercadista em todo esse processo de ponta a ponta, que é super complexo, né? Como você falou, não basta só fazer a execução direito, mas tem toda uma estratégia que precisa ser bem definida antes, né? inclusive de saber quais são os produtos que vão de fato trazer resultado, levando em consideração, imagino que é uma série de fatores, né? Não é uma estratégia única que funciona para todo supermercado, tem que entender qual o público, o comportamento do consumidor dele, estratégia de posicionamento também que ele tem na loja, e tudo isso junto deve funcionar numa estratégia. Como é que você define, né, o trade marketing? Onde é que ele começa? Onde é que ele termina? Conta um pouquinho para a gente da visão de vocês.
O trade, ele é qualquer ação que a gente faça no ponto de venda para que a gente tenha um resultado. O que é legal no trade é que a gente consegue ver qual que é o impacto que tem quando a gente faz alguma mudança na loja. Então, se eu posso ter uma maionese que ela tem uma performance X, só que quando eu coloco esse mesmo produto numa ponta de gôndola, ela performa 5x. Às vezes, eu não necessariamente... Se eu tenho algum problema com um produto, um problema pode ser, por exemplo, um super estoque ou um produto com vencimento próximo. Então, se eu tenho algum problema desse tipo, não necessariamente eu preciso fazer uma promoção, que é a estratégia de curto prazo, né, que o varejista utiliza. Às vezes eu tenho lá um produto que está com vencimento próximo, o varejista fica com medo de perder o produto e aumentar a perda, e baixa lá a margem, bota a margem zero para desovar o produto. Ou então, se é um produto que tem troca, por exemplo, com fornecedor, ele não faz nada e deixa o produto vencer, o que também não é a solução mais adequada. Para o resultado dele é, mas, né, pensando assim, na melhor solução, não seria, porque esse custo vai voltar para a indústria. E aí, como é uma cadeia, isso acaba impactando ele depois, né? Às vezes, a gente poderia... Se é um produto que responde a uma ação de trade, eu poderia manter o preço dele normal, preço cheio, ou fazer uma redução pequena na margem e colocar esse produto numa ponta de gôndola. E aí eu ia desovar esse produto da mesma forma, só que eu não ia queimar minha margem. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa saber se o produto responde ou não, né? Então a gente só consegue fazer isso analisando dados, não tem jeito.
Quanto a indústria, né, e os fornecedores participam desse processo e contribuem também para a definição de toda essa estratégia, para cada um dos itens do mix, né? É um processo mais do varejista e decisões dele, ou é um processo conjunto e de colaboração entre a indústria e o varejo? Como é que você vê isso?
Essa é uma pergunta delicada, né? Tem de tudo, tá? Assim, a gente tem varejista que tem como política não vender ponta de gôndola, porque ele gosta de ter autonomia dele decidir qual que é o produto mais estratégico. É uma decisão, no meu ponto de vista, bem madura e inteligente, porque realmente, se a gente olhar só o valor que a indústria está investindo, em muitos casos, esse valor que a indústria está pagando não está compensando, porque o cara está tendo que se superestocar, às vezes, de um produto que não gira. É um ponto de vista. E tem clientes que vendem a ponta de gôndola e dão autonomia total para a indústria colocar o produto que ela quiser. Então, assim, essa ponta de gôndola aqui é da indústria X e ele chega lá, ele pode colocar shampoo, pode colocar bolacha, pode botar o que ele quiser. O que é muito perigoso, né? Porque não necessariamente o que é bom para a indústria vai ser bom para o varejo. O varejista, ele precisa sempre analisar o resultado da categoria como um todo. Então, assim, às vezes eu posso colocar um shampoo na ponta de gôndola, pode ser que eu aumente a venda desse produto, e aí se eu analisar ele sozinho, eu vejo que ele tem um pico de venda, posso achar que compensou, só que pode ser que esse produto tenha roubado a venda de um outro shampoo, de um produto que me dava mais margem. Então, é muito importante, na minha opinião, o mais correto é o meio termo entre essas duas coisas, né? É varejo e indústria terem acesso à mesma informação e juntos eles conseguirem decidir qual que é o melhor produto da forma mais transparente possível. A indústria pode chegar para o varejo e falar, olha, eu preciso alavancar a venda desse item, o varejo vai dizer, não, esse item aqui para mim não faz sentido porque vai roubar a venda de um outro produto que para mim é melhor. Então, ou tu melhora a negociação, ou a gente vai ter que trocar de produto, né? Então, ter a negociação mais transparente possível, eu acho que é a melhor saída para encontrar um produto que seja legal para os dois.
É um caminho que pode ser colaborativo, né? Quando o varejo delega totalmente para a indústria, indústria pode ser ruim, porque ele tem uma série de insights, conhecimento do público dele, da estratégia, que pode ser deixado de lado e a execução pode não ser boa. Mas quando ele não ouve a indústria e tenta fazer tudo sozinho, também pode não ser o melhor caminho, né? E essa questão toda dos acordos comerciais e do nível de autonomia que ele pode dar para a indústria tem que ser bem ponderado, né? Para acabar não perdendo também, às vezes, a autonomia de poder usar o próprio conhecimento e o dia a dia da loja, né? Para poder otimizar da melhor maneira possível ali os produtos para o consumidor. Excelente. E em toda essa interação, né, que é a Smarket, que você tem tido com os supermercados aí nos últimos anos fazendo esse trabalho, quais são os principais erros que você encontrou nesse caminho, que os varejistas vêm cometendo e que você poderia sugerir aí como cuidados a serem tomados?
Eu acho que um dos erros clássicos, assim, é esse que eu acabei de comentar, de olhar só para o produto e não olhar para a categoria. Então, esse erro é muito normal, assim, quando a gente... às vezes eles querem olhar um relatório de performance de promoção e eles olham só o item, né? Eles falam, ah, nossa, essa promoção foi ótima, cresceu 10 vezes a minha venda. E aí a gente vai olhar, a categoria continua igual... E eu acabei vendendo um produto que me deu menos margem e, no final das contas, a categoria me deu menos dinheiro. Então, esse é um erro que é bem comum de acontecer. Alguns erros operacionais também acho que são importantes de serem falados. A gente sempre acha que o que é o estratégico que vai acabar dando resultado pra gente, né? Só que a questão da operação também é muito importante, né? A gente ter um processo limpo, um processo sem retrabalho. Então, isso também é uma coisa que acaba acontecendo bastante, assim. E, às vezes, o processo não seja tão produtivo, né? Erros de ser seduzido por produtos, pela verba da indústria. Isso também é bem comum. Esses dias, a gente estava vendo um varejista que tinha uma indústria que eles pegavam um produto, obviamente que ele precisava crescer venda, e ele pagava por uma ilha para botar. E aí, só que para montar aquela ilha daquele... Era um produto pequeno. Então, para ele montar uma ilha daquele produto, ele precisava fazer um estoque enorme. Só que era um produto que não tinha um giro alto. Então, ele ganhava um dinheiro, fazia um estoque gigantesco para montar aquela ilha, e aí, no mês seguinte, a indústria trocava o produto. E aí ele tinha que fazer mais um estoque. E aí ele falava, aí chegava um momento que ele via que ele estava super estocado, chegava para a indústria e falava, ó, eu preciso de sellout, porque eu vou precisar fazer uma promoção. Então fica um ciclo, assim, entre baixar margem e ter um estoque alto, que é super ineficiente, né? Então, acho que esses erros, assim, são bem clássicos. No geral, olhar os números sempre ajudam, pode ajudar ele a tomar uma decisão melhor, mas claro que se ele não tiver um processo organizado, se ele não tiver ferramenta que ajude ele nesses processos, não vai sobrar tempo para ele conseguir fazer a estratégia.
Devido a todo esse cenário que a gente está vivendo hoje de coronavírus, né, os supermercados têm feito uma série de coisas aí para se adaptar e também para poder servir melhor o consumidor. Então, a gente vem vendo, por exemplo, supermercados que estão vendendo mais online ou que estão fazendo uma série de ações de prevenção, limitando o número de pessoas na loja. Algumas coisas estão mudando também. Tem alguma ação específica para esse período, para esse cenário, ou as mesmas práticas de um cenário normal devem ser mantidas apenas?
Eu acho que tem bastante ações que precisam ser feitas agora, né? Então, por exemplo, a preocupação com a execução de loja, ela tem que ser... agora é um momento, por mais que tenha menos gente na loja, a gente precisa garantir que a compra desse cliente seja muito eficiente, que ele encontre os produtos, que ele não fique muito tempo rodando a loja procurando. Então, a execução, ela passa a ser muito importante agora nesse período. Acho que uma das principais preocupações do varejista agora tem sido a questão do abastecimento. Então, a gente garantir que a gente não tenha ruptura de produtos que são produtos básicos e garantir a execução, são as mais importantes, além do que já é cobrado deles pela vigilância, né? Então, a questão do número de clientes na loja, distanciamento, uso de EPI, enfim. Isso aí é o que já virou básico, né, agora.
Com certeza. É, uma das coisas também que eu vi que vocês ajudam o varejista é na questão da comunicação visual, dos cartazes, né? Tem alguma dica especial nesse sentido também, de como os varejistas podem melhorar isso?
Tudo que traz eficiência operacional para o varejo vai fazer com que ele diminua os erros e vai fazer com que sobre tempo para ele fazer coisas que um computador não precisaria estar fazendo, né? Então, o cartaz é um dos casos, né? A gente consegue ter menos gente na loja, nesse momento a gente consegue automatizar isso. Hoje, na Smart, qualquer oferta que ele crie, automaticamente isso já gera um cartaz para ele já no formato que ele precisa. Então, a gente não tem aqueles problemas que a maioria dos varejistas já viu. Alguns já tiveram a infelicidade de sofrer na pele ali, de uma descrição que caiu na internet, um preço errado, e aí ter que bancar isso. Então, tudo isso faz com que a gente ganhe velocidade na operação. E, consequentemente, a gente ganha uma execução melhor em loja. O cliente chegar na loja, encontrar o produto, encontrar o preço certo, passar no caixa, o preço que está no cartaz, é o mesmo que está no caixa, isso parece básico e é básico, mas ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil, porque no momento em que a gente está agora, a gente tem muita oscilação de preço, né? A gente sabe que tem alguns fornecedores que estão mexendo muito no preço dos itens, a loja tem que ficar trocando o preço toda hora com uma mão de obra reduzida. Então, tudo que a gente, qualquer ferramenta que a gente puder entregar que automatize isso e que garanta segurança, com certeza vai ajudar na experiência do cliente.
Perfeito, excelente. E voltando um pouquinho lá no início da nossa conversa, né, a gente estava falando desde a estratégia até a execução de tudo isso, seleção dos produtos, entender o comportamento de cada um. Conta um pouquinho para a gente de como a Smart pode ajudar, né, o supermercadista que ainda não é cliente da Smart a melhorar esse processo todo. Inclusive, a gente tem alguns clientes em comum que usam o RP da BlueSoft e que também são clientes da Smart e já fazem aí o uso das soluções em conjunto, né? Então, para aqueles que ainda não conhecem, seria bacana você contar um pouquinho para a gente.
O sistema da Smart, ele é separado em duas partes, né? Então, a gente tem uma parte que é a operação e aí, nisso, a gente faz todo o workflow das promoções e também do trade. Então, a gente vai definir todas as etapas. Então, isso o varejista consegue customizar na ferramenta. Então, começa com os compradores definindo os itens, depois vai para pesquisa, pricing na prova, marketing diagrama, e a gente te libera para aprovação visual e depois impressão, por exemplo. Todas essas etapas, elas podem ser customizadas dentro da ferramenta. Isso faz com que a gente consiga ganhar muito tempo e organizar, porque fica claro para todo mundo onde que aquela campanha está naquele momento, com quem que ela está e o que eu posso fazer em cada momento. Porque se a gente não tem isso, o setor de compras fica o tempo todo, troca esse produto, esse aqui trocou de preço. Só que não é um comprador, né? São 20 compradores mandando e-mail para uma pessoa que precisa organizar tudo isso. Essa parte de operação é muito importante, é a parte da gente conseguir gravar banco de imagens, a parte de gravar descrições. Parecem coisas simples, mas que acabam consumindo muito tempo também do varejista, né? Então, hoje, na Smart, se ele coloca um determinado produto na promoção, automaticamente a gente já vai puxar a foto do produto, já vai puxar a última descrição usada para esse produto, então ele não precisa ficar toda hora corrigindo, porque a descrição do RP, ela tem uma limitação de caractere por causa do cupom, né? Então, ele pode ter essas duas descrições dentro da ferramenta e, principalmente, né, que daí a gente entra nessa segunda parte, ele consegue ver o comportamento de venda desse item. Então, ele consegue ver o histórico desse produto e saber, esse produto aqui, nos últimos 90 dias, ele foi promovido 4 vezes a esse preço. nessas últimas promoções, como que ele performou. Se ele fez preços diferentes, ele consegue ver se um determinado preço fez com que a performance fosse melhor. Ele consegue ver estoque, ele consegue ver a meta de margem do produto, a meta de competitividade, pesquisa de concorrência. Então, a ideia é que ele consiga, numa única tela, ter acesso a todas as informações que ele precisa para tomar a decisão se aquele produto deve ou não deve entrar em oferta e qual o preço dele e se eu vou ter estoque suficiente ou se eu vou precisar me abastecer. Então, ele consegue fazer isso tudo numa tela única. E aí, depois que ele faz isso, ele consegue fazer toda a parte, o pessoal do marketing consegue fazer toda a parte de diagramação também dentro da ferramenta. Então, a gente tem um diagramador interno e esse diagramador fica sempre conectado nessa tela do comprador. Então, se ele, por acaso, trocar o produto ou trocar o preço do item, automaticamente o diagramador já atualiza isso em tempo real. E aí a gente tem total segurança de que realmente o produto ou o preço que o comprador colocou é o que vai sair na ferramenta, né? E aí, para fechar o processo, a gente integra, a gente fica integrado com o RP, né? Então, a gente recebe as informações da BlueSoft e a gente devolve isso também. Então, a gente consegue, ao invés do varejista precisar digitar as ofertas de novo no RP, que pode ter erro, né? Então, se ele pode digitar um código errado ou digitar um preço errado, a gente consegue incluir essa informação automaticamente no RP. Também faz com que a gente ganhe muita segurança no processo.
A gente mencionou, né, da colaboração da indústria e do varejo. O sistema da Smarket ajuda de alguma maneira nessa colaboração? Ele é também pode ser também utilizado pela indústria ou apenas pelo supermercado?
A Smarket, ela nasceu para resolver um problema do varejista, né? Mas o que a gente percebeu é que para a gente conseguir resolver esse problema da melhor forma possível, a gente precisa que a indústria esteja junto também, tendo acesso às mesmas informações da maneira mais rápida possível. Então, a gente criou, no final do ano passado, a gente participou de um processo de desenvolvimento de um piloto com o pessoal da Unilever, e a gente desenvolveu o portal da indústria. Então, basicamente, nessa solução, a indústria consegue acessar a nossa base e ver todas as ações que os nossos clientes, que autorizaram compartilhar as informações, né? Isso é uma informação importante, eles conseguem ver qual que é a performance de todas essas ações. A Unilever consegue ver, por exemplo, a maionese Hellmann's, como que ela performa quando ela está em promoção, quando ela está numa ponta de gôndola, quando não tem nenhuma ação acontecendo ou quando ela está nos dois. Qual que é a melhor ação que eu posso fazer para esse produto, preservando a minha margem e garantindo resultado, né? Então, a gente pilotou esse projeto com a Unilever. Começamos a pilotar no final do ano passado. A gente continua com um piloto com eles. E a ideia é que esse ano a gente ainda consiga fechar mais alguns pilotos, ainda em uma escala pequena, para a gente poder desenvolver a ferramenta, para que no ano que vem a gente possa escalar o produto e fazer com que mais indústrias consigam acessar essas informações e ajudem os varejistas a tomarem melhores decisões.
Marcela, de novo, muito obrigado pela oportunidade, por conversar com a gente. Eu sei que vocês ficam em Santa Catarina, né? Florianópolis. Para aqueles clientes que quiserem conversar com vocês, tiverem dúvidas, quiserem conhecer um pouco mais da Smarket e dos seus produtos, qual a maneira mais fácil de entrar em contato, de conversar com vocês?
Pode ser por e-mail, né? A gente tem um e-mail que é o comercial@smarket.com.br ou pelo site também, né? Que é smarket.com.br. São as formas mais fáceis, ou por telefone, enfim. Ou pode pedir para o André também o nosso contato.
Excelente, não, com certeza. Se precisarem de alguma coisa, contem com a gente aí, a gente faz a conexão. E você que está precisando de um RP moderno, em nuvem, 100% web, baseado na internet, especialmente agora, nesse momento em que a gente está vivendo, em que as pessoas estão trabalhando de casa, na verdade, o RP da BlueSoft permite que você tenha total controle da sua empresa, do seu negócio, que você acompanhe tudo, de qualquer lugar que você esteja no mundo. Então, essa é uma vantagem que sempre foi muito interessante, mas nos tempos de hoje se torna praticamente essencial. Conte com a gente está pronto para te ajudar, nosso time comercial está à sua disposição para a gente poder fazer uma demonstração, conversar sobre os seus desafios e como nós podemos ajudá-lo. Bem, quero agradecer novamente, foi muito bacana o bate-papo, espero que todos que estão aqui nos assistindo tenham gostado tanto quanto nós. É sempre bom para a gente poder discutir assuntos relevantes para o supermercadista e levar soluções inovadoras e poder falar sobre esses assuntos que são tão importantes aí no dia a dia, na estratégia e na execução. Você que está nos assistindo, não esquece de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com a sua equipe, com outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. O Blusoft está com um novo canal no Telegram, então a gente vai deixar o link aqui na descrição de todos os contatos da Smarketing, mas também vamos deixar das nossas redes e do Telegram. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever. Nosso time de marketing tem colocado informações relevantes diariamente para o varejo, para o supermercado. Então, muito obrigado e esperamos você no próximo podcast. Até lá!
Este podcast foi apresentado por André Faria, com roteiro de Luiz Guilherme Pereira e edição de Wilson Souza. Este conteúdo é um oferecimento Blusoft ERP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas. Acesse blusoft.com.br e saiba mais.